banhada,
já levei uma banhada, já levei uma banhada, já levei uma banhada, já levei uma banhada.
Pois é, às vezes lá calha, não é? Chega a vez a todos, Dani Silva com Jorge Palma, esta chama-se A Banhada. Muito a propósito, connosco em direto, doutora Tânia Santana, jurista da DECO, Associação de Defesa dos Direitos do Consumidor. Doutora Tânia, bom dia, bem-vinda.
Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova.
E hoje vamos aprender sobre período de carência dos contratos a crédito, não é?
Exatamente.
O que é isso?
Vamos falar sobre o período de carência do contrato de crédito. Se, de facto, é uma opção, se é viável, se não é. De facto, nós, DECO, no Gabinete de Proteção Financeira, que é outro dos nossos gabinetes paralelo ao Gabinete de Apoio ao Consumidor, por vezes recebemos consumidores que nos questionam sobre esta opção, se é viável, quais são as consequências, isto porque no Gabinete de Proteção Financeira, como sabem, a DECO ajuda os nossos consumidores na reestruturação de créditos e muitas vezes o período de carência no contrato de crédito poderá ser uma opção. Como é de conhecimento geral, a prestação de um contrato de crédito contempla o capital e o juro. Quando existe risco de incumprimento contratual ou se o mesmo já se efetivou, pedir ao banco o período de carência é uma das possíveis soluções. O período de carência de capital consubstancia-se num período em que não há lugar ao pagamento de capital, mas somente de juros. Ou seja, o cliente e a instituição financeira acordam um determinado período de tempo, geralmente de 6 a 24 meses, durante o qual as prestações do empréstimo são apenas compostas por juros, mantendo-se o capital em dívida inalterado, não mexe. Dependendo de cada situação, pode existir a hipótese de dilatar aquele prazo. Poderá ser uma solução para uma situação pontual e imediata, contudo, deverá ser equacionada apenas nos casos de existir uma perspectiva de real melhoria da situação financeira. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, um consumidor que se encontra de baixa médica, mas prevê a data em que irá regressar ao trabalho e os seus rendimentos vão voltar ao normal e daí, nestas situações, poderá ser uma boa aposta. Contudo, como desvantagem do período de carência, vislumbra-se o quê? Que logo após o término do período de carência, o aumento do valor da prestação, uma vez que aquela parcela de capital que não foi liquidada durante a carência será diluída, não é? Dividida ao longo do prazo remanescente do crédito. Quanto maior for o período de carência, menor é o prazo depois que o consumidor dispõe para o reembolso do capital. E assim, será maior o aumento da prestação face à do período de carência. Para além desta desvantagem, também existe ainda a possibilidade da instituição de crédito agravar o spread. Convém não esquecer que a concessão do período de carência implica uma alteração contratual, pelo que deverão ser sempre observados alguns procedimentos. O cliente deverá solicitar junto da instituição financeira a possibilidade da concessão de um período de carência, preenchendo e apresentando os documentos solicitados. Em regra, quando há esta situação de uma baixa médica, de situação de desemprego, as instituições financeiras e bancos pedem sempre, naturalmente, a documentação de suporte. Depois, o banco, por sua vez, avalia a possibilidade da sua concessão, informando a posteriori o consumidor. Por último, a alteração ao contrato é formalizada através da assinatura de um aditamento, não é? E claro que o consumidor não deve descurar uma leitura atenta. É esta, assim, as grandes ideias sobre o período de carência que nós devemos ter em consideração.
Essa parte da leitura atenta é sempre a mais difícil, porque além de ter aquela letra miudinha, está escrita num contexto que o público normalmente não entende, não sabe o que aquilo realmente quer dizer, não é, doutora
Tânia? É verdade,
Tânia?
É verdade. A escrita em si é muito técnica, não é? E muitas vezes o consumidor, em geral, não consegue vislumbrar. Nessas situações, o que nós sugerimos sempre e fazemos por vezes aqui no Gabinete de Proteção Financeira, o consumidor que esteja nesta situação, vá ao banco, peça uma simulação do período de carência, peça a documentação de suporte e para analisar previamente que traga, que nós ajudamos a destrinçar aquela literatura tão pesada.
Até porque muitas pessoas têm assim uma atitude de subserviência, não é? Em relação às instituições bancárias e dizem que sim a tudo, sim, sim, não querem incomodar, não querem levantar ondas e depois chegam os papelinhos a casa e a pessoa começa a ler e começa a perceber, uau, paguei estas centenas de milhares de euros só em juros, mas não abati nada.
É verdade.
Na compra que fiz, não é?
É verdade, porque por vezes o consumidor, cliente bancário, não é crítico. Está numa situação, nós dizemos, de fragilidade, o que não pode ser, e muitas vezes não se sente à vontade de questionar e porquê isto ou porquê aquilo, não percebe. Há como que uma falta de conhecimento, mas também não há aquela proatividade de questionar, de perguntar, de tirar dúvidas, porque por vezes as pessoas não se sentem confortáveis. E se assim for, naturalmente nós estamos sempre disponíveis para o ajudar, porque de facto com a banca é um dos setores que não devemos brincar, não é? Porque depois de colocarmos a nossa assinatura, como eu costumo dizer, há sempre aquela frasinha muito pequena em letras miudinhas em que o cliente bancário declara para todos os efeitos que teve conhecimento das condições supramencionadas. E depois de assinado, se não leu, se não percebeu, é complicado depois provar o contrário, porque para todos os efeitos, ou subscrever o documento aceitou.
É verdade. Puxa, não é fácil.
Não é fácil mesmo, por isso temos de ter espírito crítico numa situação, neste caso, de dificuldade económica. Devemos, numa primeira fase, entrar em contacto com o banco no sentido de juntos perceberem qual será a melhor opção, qual é o melhor caminho a traçar, não é? Não deixar ir mesmo para o incumprimento. Quando começamos a ver que há uma ginástica para cumprir as nossas obrigações, devemos reagir logo. E outra alerta, fazer créditos para pagar prestações de outros créditos, não, jamais, porque de facto isso é uma situação de sobreendividamento ativo, não é uma solução boa, ou melhor, não é solução, e de facto, quando temos já essa ginástica orçamental, a melhor coisa é dirigir-me à instituição bancária, pôr, como se costuma dizer, as cartas em cima da mesa, a situação do agregado familiar é esta, qual a melhor forma de fazermos aqui renegociar, fazer uma reestruturação. Agora, este período de carência que eu há pouco mencionei, deveríamos ter alguns cuidados, não é? Porque, de facto, durante aquele período é ótimo, porque só se paga os juros, não é? A prestação é baixinha, mas depois quando termina o período de carência é complicado porque há um aumento substancial do valor da prestação, não é? Porque o capital existente vai ser dividido pelo tempo que falta ainda para pagar o crédito e depois a prestação é muito mais elevada.
É verdade. Então, com muita humildade nas nossas instituições bancárias, olhar fundo nos olhos de quem nos está a receber e a atender e pedir para explicar tudo devagar, como se fôssemos muito pequeninos. Porque, caso contrário, não se percebe nada, não é?
Pois, de facto, temos que ser claros e verdadeiros, dizer, olha, eu não estou a perceber, pode-me explicar de outra maneira quais são as consequências e, na dúvida, não há que ter vergonha em pedir documentos, é um direito do consumidor, o consumidor tem direito a ser claramente e atempadamente informado e, na dúvida, trazer os documentos, analisar em casa, com calma, se não conseguir, porque não dirigir-se a técnicos que saibam dessa informação, dessa matéria, para poder esclarecer.
Doutora Tânia Santana, jurista da DECO, hoje connosco nesta manhã de terça-feira a falar-nos do período de carência, então dos contratos a crédito. Doutora Tânia, para quem nos está a ouvir e diz, ah, se calhar é mesmo com a DECO que eu preciso conversar, o que é que devem fazer?
Ora, muito bem, nós DECO Delegação Docente estamos aqui na cidade de Coimbra, poderão vir ao nosso atendimento presencial todos os dias, de segunda à quinta-feira, é das 10 às 16h30, sexta-feira é só da parte da manhã, até ao meio-dia e meio. Consumidores que sejam de longe ou não tenham disponibilidade de se deslocarem, naturalmente que poderão contactar-nos por e-mail, DECO coimbra@dec.pt, colocar as suas dúvidas, enviar documentação de suporte e depois o departamento jurídico irá analisar e dar o melhor encaminhamento possível.
E tínhamos tantas dúvidas para tirar convosco, mas fica para 2 a 15 dias.
Muito bem.
Doutora Tânia, um beijinho. Está-se bem em Coimbra hoje?
Um beijinho. Hoje em Coimbra está assim um sol envergonhado.
Ah, ainda bem, ainda bem. Eu depois destes fogos todos, eu já fico contente com o frio.
Também precisamos um bocadinho de verão calor. A sério.
Era, não era? Para molhar o pezinho sem frio.
Exatamente.
Um beijinho, doutora Tânia.
Um beijinho, até à próxima rúbrica. Cumprimentos a todos os ouvintes.
E esta entrevista vai ficar em breve disponível em terranova.pt.